Vamos para mais um bloco informativo com o Vítor Lenas. Muito boa tarde.
Olá, boa tarde. Maioria PS, CDU mantém a decisão de não realizar o mercado municipal no dia 1 de maio. PSD defende a criação de estacionamentos para autocarros turísticos em diferentes locais da cidade. No próximo domingo realiza-se a primeira saída de Croas de Espírito Santo no âmbito da festa dos tabuleiros. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Especial Informação. Esta quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas, Júlia Amorim, Presidente da Câmara de Constância, vem à IERT falar sobre as festas da Nossa Senhora da Boa Viagem. Uma conversa conduzida por António Feliciano.
Quanto ao estado do tempo, para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, moderada forte no litoral e também nas terras altas, ainda subida da temperatura máxima na região norte. Estão assim previstos 18 graus para o Porto, 19 para Leiria, 20 para Coimbra, 21 para a Guarda, 22 para Lisboa, 24 para Tomar e Santarém, 26 para Faro, 27 para Évora e 28 para Castelo Branco.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde. Tal como se previa, a maioria PS-CDU na Câmara de Tomar manteve a decisão de não realizar o mercado municipal de Tomar no próximo dia 1 de maio, feriado nacional. Foi na reunião do Executivo, realizada esta segunda-feira, com a Presidente Anabela Freitas a fazer uso do seu voto de qualidade, já que por ausência do Vereador Rui Serrano na reunião, e após a realização da votação deste ponto da Ordem de Trabalhos, o resultado registava um empate. A análise do ponto da Ordem de Trabalhos deu imenso que falar e os ânimos, inclusive, exaltaram-se consideravelmente, em particular pela parte de Pedro Marques. O vereador eleito pelos independentes acusou mesmo Bruno Graça de retaliação aos comerciantes e não teve dúvidas em apontar o dedo ao PS e à CDU, considerando que esta decisão prejudica imenso os trabalhadores. Quem também não perdoou a decisão foi João Tenreiro, o eleito do Partido Social Democrata, também criticou Bruno Graça, considerando ainda assim que Anabela Freitas é a principal culpada pelo fecho do mercado no dia 1 de maio, porque justifica, o Partido Socialista colocou-se ao lado da vontade do vereador da CDU. Bruno Graça, por sua vez, defendeu-se das acusações, tanto dos independentes como do PS, garantindo que não está a retaliar contra quem quer que seja. O vereador deixou claro que o significado do 1º de maio fala mais alto do que o desejo dos trabalhadores que querem o mercado aberto no feriado.
Porque já disse o que tinha a dizer sobre isto e não mudo uma linha. De facto, para a CDU, o dia 1 de maio é um dia que marca uma viragem histórica em termos de civilização. Para nós, a CDU tem um significado muito especial este dia. Pois não sou eu que mando, amigo Pedro Marques. Eu tenho o direito, como tu tens o direito, de ter o meu voto. E é esse voto que eu dou. Neste caso concreto, o meu voto é, efetivamente, e assumi-o desde o princípio, e não tenho dúvidas nenhuma de dizer, que o meu voto é, entre os sete, é dizer que estou contra a abertura no dia 1 de maio. Dia 1 de maio é um feriado nacional, é o Dia Mundial dos Trabalhadores, todo mundo o comemora, e nós aqui temos o direito de o fazer também. Nós aqui temos que dar esse exemplo. Depois, quanto às insinuações de que é porque foi o Pedro Marques que trouxe aquilo, repito, é rigorosamente mentira, e que venha aqui a primeira pessoa do mercado a dizer que eu disse a algum trabalhador ou a algum vendedor que a minha posição decorria de terem entregue algum abaixo-assinado ao Dr. Pedro Marques, ou seja quem for. Não tem nada a ver com isso.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta reunião de Câmara, o vereador Pedro Marques chamou também a atenção para a decisão da Presidente de Câmara de pretender passar para Canto Firme o terreno onde a coletividade tem a sua sede. O autarca acusou Anabela Freitas de fazer show-off ao anunciar esta intenção no decorrer da ação comemorativa do 35º aniversário da Canto Firme no passado dia 14 de março. Pedro Marques lembrou que esta deveria ser uma decisão do Executivo e aproveitou para apontar algumas situações idênticas que devem, na sua ótica, ser também resolvidas.
Alguém ir ao canto firme e prometer a cessão do terreno que lhe foi cedido em superfície, só tem por 90 anos, há muito tempo, 70, seja o que for, ou 75, Sr. Presidente, isso é que é show-off. Mais a mais, quando, com toda a franqueza, ninguém só por si tem essa legitimidade. É o Executivo, pois. Eu estava à espera, numa próxima reunião, termos isso na ordem do dia. Ora, não percebo porque é que foi. Houve uma pessoa, que já aqui não está, que foi já muito criticada, e por mim, inclusivamente, mas na altura deu um apoio muito decisivo para que aquela obra fosse financiada. Foi, na altura, o deputado Miguel Relvas. Portanto, Sr. Presidente, nestas coisas, eu acho que o que importa é resolver os problemas e tudo mais. Neste momento, o canto firme, se a sua intenção for ceder a propriedade plena ao canto firme, estamos de acordo. Como já falei aqui várias vezes, que se devia fazer uma mesma industrial, porque já andámos aqui no mandato passado com garantias que aquilo é uma coisa muito esquisita por causa de não ter propriedade plena, porque os industriais, os empresários, precisam muitas vezes dar o terreno como garantia. É o que se passa neste momento também, em parte, com a linha Ceira. É o que se vai passar mais tarde ou mais cedo com a Navância. E as pessoas da Navância, muitos compraram lá as frações autónomas, quase desconhecendo a situação que daqui a uns anos podem estar sujeitos a perder até a sua habitação, se a Câmara exercesse o seu direito. E, portanto, há coisa a resolver, estamos de acordo, Sr. Presidente. Agora, com toda a franqueza, fiquei surpreendido e, como é óbvio...
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda no âmbito desta reunião de Câmara e no período de antes da ordem do dia, destaque também para uma proposta trazida à reunião pela vereadora do PSD, Beatriz Schultz, sobre o estacionamento de veículos de turismo. A autarca referiu que nesta matéria, Tomar tem dado um mau exemplo pela ausência de condições adequadas para receber os turistas. Beatriz Schultz referiu a necessidade de serem criados estacionamentos para autocarros turísticos junto do Largo do Pelourinho, no espaço da antiga Messe de Oficiais e ainda na estação rodoviária.
Haver condições para, no Largo do Pelourinho e à frente da Capela de São Gregório, haver condições para haver quatro lugares de estacionamento de autocarros só de largada de passageiros, ficando até ao máximo de 15 minutos unicamente para a largada de passageiros, e ser criado na antiga MES, nesse espaço, um estacionamento em que os autocarros ficassem a aguardar enquanto os passageiros faziam todo este percurso pelo centro histórico, visitando os nossos edifícios e o nosso património e visitando o comércio local, em que fosse criado inclusivamente condições fazer regular refeições. Na semana passada assisti a uma cena muito degradante, que foi passageiros de um autocarro, de uma excursão, estarem a almoçar nas arcadas do tribunal e até sentados naquele monumento no meio da Várzea Grande, que está sujo, muito sujo e cheio de ervas, e é uma péssima imagem para Tomar e para o exterior. E também vinha na mesma proposta, faço a proposta de que haja condições para na rodoviária, mesmo criando um regulamento, haja condições para que os autocarros que fiquem a pernoitar possam aparcar, possam ficar nesta rodoviária e assim pagando um X, como se fosse o estacionamento do Parque T, mas para veículos longos, tendo a sua segurança. E dando a possibilidade dos nossos turistas ficarem mais do que um dia, mais do que uma noite em Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já no próximo domingo, 5 de abril, que se realiza a primeira saída de coroas do Espírito Santo, a primeira de 7 que se vão realizar até ao grande cortejo da Festa dos Tabuleiros, ocorrer em julho. A concentração dos elementos da Comissão Central, autarcas e representantes das freguesias, forças vivas do Conselho e população está marcada para as 9h30, junto do edifício da Misericórdia de Tomar. Daqui as coroas e pendões do Espírito Santo, assim como os pendões das juntas de freguesia, sairão em cortejos pela Avenida Cândido Madureira, Rua Everardo, Rua Serpa Pinto, Praça da República, onde se realizará a missa. Depois, Rua Serpa Pinto, Rua Everardo, Ponte Nova, Avenida Norton de Matos, Rua Manuel de Matos, Rua Miguel Ferreira, Avenida Ângelo Tamagnini, Alameda 1 de Março, no seu lado sul, Rua Marquês de Pombal, Ponte Velha, Avenida Marquês de Tomar, Rua Silva Magalhães, Praça da República, Infantaria 15, terminando depois o cortejo de novo na Misericórdia. As coroas e pendões do Espírito Santo vão sair pelas ruas da cidade nos dias 5, 12 e 26 deste mês de Abril, depois a 10 e 24 do mês de Maio e a 7 e 21 do mês de Junho. A festa dos tabuleiros vai decorrer, como temos vindo a referir, de 4 a 13 de Julho.
Rádio L, a primeira a informar.
O Festival Bons Sons, em Sem Soldos, acaba de abrir as candidaturas a todos os interessados em viver a aldeia por dentro. Para participar, basta consultar o site da organização do festival e preencher os formulários para cada uma das áreas de interesse. Com o voluntariado no centro da sua raiz, o festival, que a partir de 2015 se passa a realizar anualmente, tem conseguido envolver um elevado número de pessoas que todos os anos se juntam aos habitantes de Sem Soldos para assim ajudar a erguer o evento numa colaboração e entusiasmo que tem sido decisivos para fazer do Bons Sons um acontecimento único, contagiando o público e também valorizando a vivência da aldeia. Além da música, este ano com a realização de mais de 40 concertos de diferentes tendências da atual música portuguesa, haverá ainda a Feira de Novo Artesanato a animar as ruas de Sem Soldos, bem como a presença de diferentes tipologias de restauração que proporcionam ao público uma ampla oferta, desde a gastronomia local às opções biológicas e vegetarianas que enriquecem também os Bons Sons. Estas são algumas das muitas iniciativas que vão ocorrer no decorrer deste festival.
Rádio F, a primeira a informar.
É um dos principais problemas que se generalizou a todas as associações do concelho, fruto da crise que se instalou nos últimos anos, mas também, na maioria dos casos, porque os sócios esquecem de pagar as respectivas cotas. É o caso da Associação de Esverneca do Machial, que tem procurado dar a volta à situação, realizando atividades que incentivem os sócios a pagarem. José Marante, que preside esta associação e que foi uma das participações no especial da ERTS dedicado à União de Freguesias da Madalena Beselga, no último sábado, dava conta desta situação que limita em muito a autonomia financeira da coletividade.
A cotização é tão baixinha, por isso é que eu digo que é vergonhoso não se pagar as cotas. São 50 cêntimos por mês. Nós no almoço de aniversário vamos, que está nos nossos estatutos, temos que efetuar, festejar o aniversário da associação. Normalmente esses sócios que têm as cotas em dia pagam metade da refeição. E começámos o ano passado, no último domingo do ano, a oferecermos um almoço aos sócios com as cotas em dia e aos seus familiares de casa. Portanto, não chega, o valor da cotização não chega para esses almoços, não é?
E essa medida tem resultado?
Sim, nessas semanas e tantas dos dois almoços aparece sempre alguém que vai pagar as cotas. Esquecem-se durante o dia, durante o ano todo, mas nessa semanita aproveitam e pagam. E pronto, é bom, é sempre um dinheirito que entra, não é?
Mais nada. E a associação, quais são as atividades da Associação da Charneca de Machial?
Nós tivemos 21 anos sem fazer festas de verão. Há 3 anos começámos a fazer outra vez, quando eu para lá entrei como diretor. E pronto, basicamente é isso. Fazemos os almoços de aniversário. Já fizemos também um torneiozinho ou dois de sueca. E vai-se fazer umas coisas. Este ano estamos a pensar fazer um torneiozinho de futebol, nem que seja só um jogo de solteiros casados, e depois convidar mais 2 ou 3 associações para uma brincadeirazinha, para a gente darmos ali entretidos um fim de semana ou dois e comermos ali uma almoçarada valente.
Este tipo de atividades normalmente costuma trazer muita gente e também algum dinheiro, nomeadamente o funcionamento do bar, inscrições. É um torneio desse género?
Sim, sim, sim. Embora não estamos a pensar em cobrar um valor muito alto só para chegar para as despesas do almoço.
Nas atividades, normalmente as fontes de rendimento é que é o mais complicado para estas associações. Além dos sócios, que outros tipos de fontes de rendimento têm?
Além das contas dos sócios, o bar sempre vai dando qualquer coisita de lucro, que acaba por ser o que sustenta todas as despesas da associação, porque uma associação tem despesas fixas, não é? E fora isso, de vez em quando com a Junta de Freguesia, quando pedimos uma ajuda para alguma remodelação de alguma parte, também tem contribuído com alguma coisa. Fora isso, não temos mais apoios nenhum.
Rádio Web, a primeira a informar.
Jorge Barreto Xavier, Secretário de Estado da Cultura, vai estar no Sardual nesta Quinta-feira Santa, no âmbito das celebrações da Semana Santa e Páscoa no Conselho. O Secretário de Estado da Cultura será recebido nos espaços do Conselho pelo Presidente da Câmara Municipal de Sardual, Miguel Borges, por volta das 14 horas, a que seguirá uma visita ao património local, que inclui as capelas e igrejas da vila, decoradas com tapetes de flores naturais, e outros aspectos de interesse, como por exemplo os quadros do mestre de Sardual e o oratório de Arte Nandã. A deslocação do Secretário de Estado da Cultura ao Sardual integra-se nas comemorações solenes da Semana Santa e Páscoa, exemplo máximo do importante acervo cultural do Conselho do Sardual, em várias áreas, desde a arquitetura até à arte religiosa, passando pelo valioso património imaterial expresso nas tradições e também na memória coletiva da população sardualense.
Rádio Web, a primeira a informar.
A 4, 5 e 6 de Abril, Constância volta a receber a sua festa maior, com a realização das festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, festas do Conselho, um evento que está há muito a ser preparado pelas forças vivas do Conselho, numa organização coordenada pelo município. O ponto alto dos festejos será, como sempre, as cerimónias, ou serão, como sempre, as cerimónias religiosas, que têm lugar no dia do Conselho, segunda-feira de Páscoa, 6 de Abril, com destaque para a Missa Solene, procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e as bênçãos dos barcos nos rios Tejo e Zêzere e das viaturas na Praça Alexandre Herculano. Este ano há também a 26ª Mostra Nacional de Artesanato, a 9ª Mostra de Doces, Sabores, Saberes e Sabores do Conselho e as tradicionais tasquinhas típicas. A animação musical é sempre outra das componentes fortes das festas. Neste ano repete-se a tarde de folclore, os espetáculos nos dois palcos do evento e também um espetáculo piromusical que irá fechar os festejos. Um dos destaques da festa prende-se também com a componente desportiva, nomeadamente com a tradicional realização do Grande Prémio do Atletismo, que vai já na sua 27ª edição. Luís Correia, um dos intervenientes na organização destas festas, dá conta de alguns dos pormenores do evento.
Foi ratificada pela Comissão Nacional de Estradas e Porto Amato, na distância de 10 km. A partida está prevista para as 11h15, como é aos outros anos, e a caminhada depois sairá 5 minutos depois. Como o vereador já referiu, a caminhada este ano será um percurso diferente e de algum modo irá aliviar a circulação de atletas ao longo da prova. As inscrições para o Grande Prémio custam 5€, podem ser feitas através do site da X-Tarca, que são os nossos parceiros na portanto, e cooperantes no âmbito da organização da prova. A caminhada custará o custo de 2€ e para os municípios será gratuita. Este ano, e já o ano passado, com o intuito de chamarmos atletas de elite, criámos um que denominámos Prémio Record. O ano passado, com um valor um pouco, ainda pouco significativo para puxar atletas de, digamos, da frente, mas como o nosso objetivo é que a prova volte a ter o grau nacional que teve aos outros anos, criámos este Prémio Record com o objetivo de conseguirmos trazer atletas de elite à prova. Isto permite-nos que a prova depois consiga ter outro ranking nas provas nacionais e consiga trazer atletas nacionais e internacionais à prova, que isso também traz muita credibilidade à prova. O objetivo é bater os recordes da prova.
Rádio Web, a primeira a informar.
Voltando a Tomar, realiza-se na próxima semana, entre os dias 9 e 11 de Abril, a primeira edição da Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo. A iniciativa terá lugar no Pavilhão Municipal da Cidade de Tomar e tem como principal objetivo dar a conhecer à população em geral, mas em especial à população estudantil, a frequentar o terceiro ciclo do ensino básico e ensino secundário, as diferentes ofertas formativas e profissionais disponíveis no Conselho. A feira tem entrada livre, estando aberta no dia 9, das 9h30 às 19h, e nos dias 10 e 11, das 9h30 às 20h. A abertura oficial decorre na quinta-feira, dia 9, pelas 9h45. Do programa consta um conjunto de oficinas e palestras a cargo dos diversos parceiros da iniciativa e que integram áreas como as técnicas de procura de emprego, o poder da marca, desafios e oportunidades na Europa, como elaborar um projeto ou mulheres empreendedoras em contexto rural, entre muitas outras. Haverá ainda diversas atividades de animação, uma mostra de queijos e licores, sexta-feira pelas 18 horas, a atuação da Tuna Sabes Cantar, no sábado, às 17h30, e uma apresentação do Festival Bons Sons, no sábado, às 18 horas. Vamos para o fecho das notícias, como habitualmente, com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Decorrente do relatório Um Futuro para a Saúde, Todos Temos um Papel a Desempenhar, apresentado em 2014 pela Fundação Carlos Gulbenkian, 12 hospitais públicos apurados por concurso vão assinar hoje uma carta de compromisso para reduzir a prevalência de infecção hospitalar, participando num programa com a duração de 3 anos, financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian. A redução da infecção hospitalar em Portugal foi um dos três desafios Gulbenkian definidos nesse relatório. Ser internado para sobreviver a uma doença grave e morrer por uma infecção provocada pelo tratamento não devia acontecer, mas acontece. E não para de aumentar. A mortalidade associada à contaminação por dispositivos como catéteres ou ventiladores, entre outros, somou 2.973 vítimas em 2010 e em 2013 vitimou 4.606 pessoas. Em apenas 3 anos, os hospitais públicos portugueses foram palco de um aumento de cerca de 55% de óbitos relacionados com material clínico invasivo que implica entrar no organismo. Morreram nestas circunstâncias, só em 2013, 7 vezes mais pessoas do que em acidentes rodoviários, 637 vítimas, de acordo com dados dos institutos de medicina legal. A dificuldade em estabelecer a causalidade entre a infecção e a morte não minimiza o problema. A Direção-Geral da Saúde afirma ser relevante, pois Portugal está entre os piores nesta matéria. A taxa de infecção é mais elevada do que a média europeia e há infecções no local cirúrgico, como na cesariana, temos cerca de 30% de nascimentos, onde as mães optam por esta em vez do parto natural, um número muito elevado, ou na cirurgia, por exemplo, vesícula biliar, que apresentam tendência crescente. Portugal tem não só um dos piores desempenhos na prevenção e controle das infecções, que incluem ainda a contaminação por via não invasiva, com o valor de 10.5, é quase o dobro da média europeia, 5.7. O projeto Stop Infecção Hospitalar, com o Ministério da Saúde e o Instituto of Healthcare Improvement, elegeu 12 hospitais. Vai durar 3 anos e ter um orçamento de 100 mil euros para cumprir o objetivo. Em causa vão estar 4 infecções por procedimentos invasivos e os serviços de cuidados intensivos, cirurgia geral ou ortopedia e a medicina interna. O acompanhamento vai ser contínuo. Os hospitais vão ter etapas e, se não as cumprirem, terão um cartão amarelo e serão expulsos com 2. Nos primeiros 6 meses vai ser estabelecida a linha de base e depois a monitorização será muito apertada com relatórios que podem ser semanais. Existem já unidades hospitalares com programas de controle para o estafilococcus aureus meticina resistente, assim como a preocupação com a higienização das mãos, com dados nacionais aquém do desejado, onde a adesão é acima da média. Inovação e desenvolvimento também aqui são necessários. No próximo dia 5 celebra-se o Dia Mundial da Higiene das Mãos. Portugal é um dos países que não esquecerá a data. Será mais uma oportunidade para recordar as razões pelas quais a infecção se propaga pelo Serviço Nacional de Saúde. Mas outros problemas, como a medicação em excesso, quer em número de medicamentos polimedicação, quer na troca ou erros de medicação, que leva à intoxicação medicamentosa e à morte, ou ao uso excessivo de antibióticos, entre outros, poderiam e deveriam ser considerados para outros projetos.
Nota do dia com Luís Moraes, no fecho das notícias. É tudo. Voltamos com informação aqui na Antena da ERTS. Quando forem 15 horas, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.